Mais uma vez, muito bom dia para as senhoras e para os senhores deputados. Vamos dar início à nossa audiência com a Associação de Recuperação do Talage NAL e, naturalmente, começo por cumprimentar os senhores responsáveis por esta associação, agradecer a vossa disponibilidade para partilhar connosco os vossos problemas. Estamos aqui a falar sobre uma temática importante, o abate e o corte raso na Serra da Lousã e as suas eventuais consequências no que diz respeito à fauna, à flora e à paisagem. O que está previsto em termos regimentais quando nós concedemos uma audiência é haver uma intervenção por parte dos responsáveis, uma intervenção inicial, em que eu vou pedir que as pessoas se apresentem todas. Essa intervenção inicial tem uma duração de cerca de 10 minutos. Depois haverá uma ronda por todos os grupos parlamentares, de 4 minutos cada um. E no final, a Associação terá novamente a oportunidade para responder às questões que foram colocadas, aos esclarecimentos que surjam e para dizer aquilo que bem entenda. Por isso, sem mais delongas, eu passo a palavra. Nós tínhamos aqui a indicação de que a responsável seria a senhora Maria José Lourenço Ferreira de Sousa, que não sei se está ou não. Pronto. Pronto. E nós só tínhamos, tendo só informação sobre esta pessoa, eu pedia desde logo que apresentassem os outros e que fizesse a intervenção que bem entenda. Muito obrigado. Depois pode usar os 10 minutos da forma que bem entender, passar a palavra a quem entender.
Chamo-me Maria José Lourenço Ferreira de Sousa e sou uma proprietária da Aldeia do Talage NAL, na área do turismo, e ajudo a associação, portanto, no seu trabalho. Faço parte da associação e ajudo. E devido à situação que estava tão deprimente, o que estava a passar, resolvemos pedir uma audiência para ver se alguém nos dava um socorro. Aliás, eu pedi a reunião mesmo em situação de socorro. E nesse aspecto, portanto, vou passar. Então, agora temos aqui o Sr. Jorge, que se apresenta também.
Sim, Jorge Salgado Gomes, eu faço parte da associação e estamos aqui todos para pedir a vossa ajuda para tentarmos proteger uma serra que é a Rede Natura e a Reserva Ecológica Nacional. Eu, aqui o Diniz é o presidente da associação. Diniz Gascão.
Exatamente.
Depois posso elaborar.
Ok, ok. E temos também a nossa vizinha, Maria João, que também faz parte dos órgãos diretivos da nossa associação. Eu quero começar por agradecer a oportunidade que nos deram por podermos estar aqui presentes e, no fundo, desabafarmos um bocado e dizermos o que é que nos vai na alma e propormos algumas medidas, não se calhar para colmatar aquilo ou voltar a colocar as coisas conforme estavam, porque isso já não vai ser para a nossa geração, mas futuramente haverá outras situações que interessam ser defendidas em termos de natureza e paisagem. Desde 2020 nós soubemos e tivemos conhecimento informal sobre o que é que se ia passar através de conversas informais em bares e cafés pelos madeireiros. E começamos a ficar um pouco assustados quando começamos a ouvir e nem sequer acreditámos que iria acontecer. Só começámos a acreditar quando realmente vimos as máquinas e começaram a fazer corte raso. Nessa altura, começámos a pensar nos perigos e nos mas que iriam advir depois dessa situação. Principalmente, para não falar, depois aqui o Dr. Jorge vai falar sobre essa situação, mas para não falar que nós estamos num espaço Rede Natura 2000, espaço REN, e como tal há ali várias situações que, logicamente, de calamidade, que colocam em risco aquela situação em questões ambientais e naturais, que é o caso dos declives, a erosão dos solos, o aluviamento através das ribeiras da terra, que vai tudo parar à Vila da Lousã. O aquecimento, porque nós estamos numa zona que está a ser invadida significativamente por acácias, A diminuição dos lençóis freáticos, porque se nós formos a ver as aldeias de xisto, e naquela zona são 6 aldeias, são alimentadas em termos de água potável pelos nascentes que estão a montante das próprias aldeias derivadas na serra, aonde estão a ser feitos os cortes rasos. E depois, obviamente, todo o enquadramento natural, paisagístico, turístico, potencial turístico, e obviamente as ribeiras que corriam todo o ano, inclusivamente nos anos mais secos de verão, nós somos testemunhas que as ribeiras continuavam a correr. Neste momento vem uma grande chuvada, uma semana de chuvas. As ribeiras enchem, levam tudo o que têm à frente e depois na outra semana seguinte já temos as ribeiras praticamente a pingar água, porque as terras, e da maneira que estão, estão completamente arenosas e não conseguem captar a água. Nós preparámos um pequeno texto, uma pequena exposição sobre toda esta situação, e vou dar aqui a palavra ao Dr. Jorge, que vai então mais ou menos explicar este texto que nós acabámos de distribuir.
Muito obrigado, Inês, pela introdução. Basicamente, nós distribuímos aqui, tem aqui um texto que é muito simples, fala na descrição do problema em causa, que é basicamente o que nós queremos proteger, é esta zona de uma reserva ecológica nacional e a rede Natura 2000, que tem que ser preservada. Temos aqui as iniciativas que foram tomadas não só por nós, mas pelo município. Temos uma tabela aqui na terceira página que ilustra todas as iniciativas tomadas pelo município, contactos com o ICNF e com a Gamaot, para pôr termo a esta dilapidação da floresta. Temos aqui em anexo um mapa que mostra as áreas já devastadas, que aqui este perímetro com uma linha cor-de-rosa mostra os 897 hectares fazem parte da IGP, a Associação Integrada de Gestão de Paisagem, e nesta área foram cortados 142 hectares em corte raso, que é perfeitamente inadmissível, sendo uma zona de reserva natural. Portanto, isto é inadmissível. São 142 hectares que já foram cortados. Nos terrenos municipais, já foram cortados quase 75 hectares, sem autorização. O empresário florestal foi, em terras municipais, cortar pinheiro sem autorização. Por isso é que há um processo em curso. 75 hectares. E em corte raso, é que nem é corte seletivo. E temos no último, o último é um mapa em que mostra os ambientes ecológicos, zonas a proteger. Portanto, isto é uma calamidade. Temos uma aldeia de xisto de interesse municipal, com rochas de 500 milhões de anos, há geossítios, há linhas de água a proteger, há ecossistemas a proteger, a topografia não permite estes cortes rasos, porque aqueles são declives acentuados, a geomorfologia não permite isso. Há deslizamento de terras, como disse o Dinis, estamos a estragar o ambiente e estamos a ir contra o que foi decretado. Há um decreto-lei, que é o decreto-lei 140-99, de 24 de Abril, que diz, no seu artigo 9.1, temos que evitar a deterioração dos habitats naturais e dos habitats das espécies. E isto não está a acontecer. Portanto, estamos a ir aqui contra o que foi decretado. E o que nós queremos é que, explicitamente, se adicione um artigo a este decreto-lei para proibir cortes rasos. É tão simples como isso. Cortes seletivos, mas nunca cortes rasos, porque estamos a dar cabo do que está definido no artigo. Portanto, é por isso que estamos aqui, estamos a pedir a vossa ajuda para introduzirmos neste Decreto-Lei 140-99 um artigo explicitamente a proibir os cortes rasos. Porque há uma linha D que diz as alterações à morfologia do solo, com exceção das decorrentes normais atividades agrícolas e florestais, é permitido. Mas aquilo não é uma atividade normal florestal, aquilo é uma atividade anormal. Estamos a dar cabo da natureza, a dar cabo do nosso património natural e a prejudicar o turismo da natureza na região. Portanto, basicamente, é esta a nossa mensagem.
Muito bem, não sei se querem dizer algo mais, teriam aqui mais cerca de 2 minutos, mas se não, passamos de imediato à ronda pelos partidos.
Eu já agora permito-me a palavra. Eu só queria também pedir uma... Pronto, e aqui no fundo descrever e... Nós queremos pedir uma maior coerência em toda esta dinâmica legislativa, por parte das entidades que regem as florestas e o ambiente. Porque eu vou-vos explicar um caso prático. Nós, junto à aldeia, fizemos um pequeno estacionamento, estou a falar de um desaterro de 20 metros quadrados, não mais do que isso, e como, logicamente, nós pedimos ao ICNF, visto que a terra era nossa, para fazer o tal desaterro de 20 metros quadrados para dar apoio a uma zona de gestão de tráfego à aldeia, que ela não é circulável e então tem que haver estacionamento. Recebi do ICNF o parecer positivo, no entanto, não poderia efetuar qualquer movimento de terras entre 15 de março e 15 de junho. Por causa da nidificação das árvores, por causa da preservação dos habitats e ecossistemas locais, etc., etc. Isto com 142 hectares à volta, completamente destruídos, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, com estradas abertas por tudo quanto era sítio, caminhos pedestres que receberam fundos comunitários completamente destruídos. Eu ainda tenho fotos sobre isso e tenho tudo documentado. Se precisarem, eu forneço à vontade. Caminhos pedestres destruídos, caminhos antigos destruídos, muros que, antigos, seculares, feitos em xixo, completamente destruídos e afins. Portanto, está um exemplo, dos muitos exemplos que nós poderíamos aqui colocar, saliento este, coerência por quem rege o ambiente e as florestas.
E já se me permite, só, portanto, a nossa recomendação são basicamente quatro pontos essenciais. O ponto número um é atualizar a legislação neste sentido para proibir os cortes rasos. O ponto número dois é haver verificação e validação do que é vendido e do que é comprado. Não há contratos de compra de nada. O madeireiro faz o que quer, tem carta branca. O ponto número três é arranjar uma plataforma informática que faça a ligação entre o BUPI, que é a validação do cadastro, e os manifestos do CNF. E o último ponto é basicamente haver um plano de reflorestação, sempre que haja corte raso. Haver um plano de reflorestação. Portanto, são basicamente esses quatro pontos, a nossa mensagem.
E eu só queria acrescentar que, lamentavelmente, continuamos a administração pública a não responder às cartas dos cidadãos, como é obrigatório, e em Código de Procedimento Administrativo está lá explícito. E nós mandamos cartas, telefonamos e continuamos a não ter resposta.
Isto é
inadmissível. A administração pública, se não responde, é porque está com algum problema em responder. Portanto, é uma coisa que nós todos fazemos parte da administração pública e é bom que nós também temos esse cuidado de manter a nossa entidade transparente. Não devemos andar com arcas e coiradas, devemos ser transparentes perante os cidadãos. Só assim é que nós conseguimos ser credíveis.
Exatamente. Obrigada. As últimas três páginas do dossiê mostram a nossa correspondência com o Igamaota a dar instruções ao Presidente do Conselho de Administração do ICNF para tomar medidas e não obtivemos resposta.
Nada.
Nós anexamos as três cartas ao dossiê.
Atenção que estas três e-mails, peço desculpa,
é
dos milhentos, peço desculpa por este pleonasmo, e-mails que nós enviamos a todas as instituições desde 2021. Que nunca recebemos resposta do ISNF, do Iamagote e de outras entidades que nós tentamos pedir ajuda.
Muito obrigado. Eu acho que ficou clara a vossa exposição. E agora passamos então à ronda pelos partidos, começando pelo Partido Social Democrata, que tem 4 minutos para a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado António Machado.
biodiversidade, no combate às alterações climáticas e na descarbonização da economia. Estamos a falar de 8,5 milhões de hectares no país, o que só por si justifica a sua importância no contexto europeu, integrado numa visão lata ou abrangente que a União Europeia pretende ao longo prazo para as zonas rurais, se alientando de inúmeros atos legislativos, alguns aqui invocados, relativos ao uso do solo, à ação climática, à proteção das águas, da paisagem, do movimento de terras, etc., etc., etc. Eu salientava neste conteúdo legislativo o Objetivo 55, o Objetivo 55, que é muito recente, é o objetivo de conseguirmos reduzir até 2030 55% das emissões de gases de efeito de estufa e, por isso, fixação do carbono, e até 2050 conseguirmos o equilíbrio, a sustentabilidade da Europa. Mas, considerando o que aqui nos foi exposto pela Associação de Recuperação das Leis, MAL, salientava essencialmente a Diretiva Habitats. Porquê? Porque estamos a falar que nos foi referido, de uma zona Natura 2000. E, por isso, o ICNF está obrigado a monitorizar e fazer relatórios com periodicidade máxima de 5 ou 6 anos sobre a evolução das situações que se passem na rede Natura 2000, o que me parece que não tem acontecido. Também gostava de salientar que, na sequência da publicação do novo regulamento do combate à desflorestação e degradação florestal, e este é um dado importante também para justificar um bocadinho as vossas questões, embora vá já apresentar as minhas, Portugal transmitiu à Comissão Europeia a designação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Instituto Público, como autoridade competente nacional para a sua implementação, cumprindo deste modo um requisito neles estipulado. Ou seja, Portugal tinha que dizer quem era o Instituto que fazia o feedback e fazia essa monitorização e disse que era o ICNF.
Sr. Deputado, eu penso que começa a talhar.
A questão que eu deixo em concreto é o que fez o ICNF nesta situação em concreto. Temos de ter essa resposta. Portugal precisa de uma nova ambição, uma nova capacidade de concretização das políticas ambientais, baseada no princípio da sustentabilidade ambiental, económica e social. Ponto final. A segunda questão que eu deixo é: que competência teve a Câmara Municipal de Alousã para impedir uma devastação de já quase 200 hectares, com alterações significativas que levarão décadas a recuperar na sua paisagem, na conservação do património natural e na biodiversidade? Terceira questão: apostar na valorização do serviço de ecossistemas como incentivo ao cumprimento de metas ambientais e medidas de justa equação territorial é uma questão que eu vos deixo. Se tem conhecimento de elaboração de programas especiais para essa área, e se estão ou não estão a ser cumpridos.
Sr. Deputado, eu peço que termine.
E mesmo para concluir, a última questão: se tem conhecimento do Plano Nacional de Restauro da Natureza, que obrigatoriamente tem que autelar as especificidades, a redução de riscos induzidos e a necessidade de investimentos, sobretudo na rede Natura 2000. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dizer que excedeu em 1 minuto e 22 aquilo que estava inicialmente estipulado. E pronto, agora, naturalmente, os outros grupos parlamentares, se tiverem essa necessidade, terão, naturalmente, também essa possibilidade. Passo de imediato a palavra ao Partido Socialista.
Senhor Presidente, agradeço a presença e cumprimento a todos os membros da Associação de Recuperação do Talasnal. Saudar-vos pela vossa insistência e resiliência por esta luta que é um bem comum e também pela vossa presença nesta comissão. A Serra da Lousã acolhe um vasto património natural, que é conhecimento de todos nós, biodiverso em termos de fauna e flora, e que temos o privilégio de encontrar no distrito de Coimbra. Aliás, foi esta biodiversidade e a vital importância desta área que justificou a sua inclusão no quadro legal da Rede Natura 2000, e estando incluída nesta Rede Natura, a Serra da Lousã deveria estar protegida de quaisquer atividades que pudessem colocar em causa a conservação e a proteção da sua biodiversidade. No entanto, não é isso que tem vindo a acontecer, não é isso que se tem verificado, e não poderei deixar de dizer que deve ser dada uma particular importância à proteção da Serra da Lousã. Pelo que se tem vindo a verificar, e por aquilo que aqui dei uma vista de olhos na transversal, tem havido várias denúncias, não é? Por parte, inclusivamente, de particulares e não só, mas também da Câmara Municipal de Lousã, nomeadamente com o embargo, que foi feito também na presença da GNR. Contudo, nada disso tem detido, digamos assim, ou demovido o empresário de continuar a desrespeitar, digamos assim, a providência cautelar, que é o embargo. Porque tem continuado com essas práticas regulares, do corte raso das árvores, como os senhores aqui muito bem explicaram, e o que nós esperamos, efetivamente, é que, atento ao disposto no Decreto-Lei 140-99, bem como toda a regulamentação que hoje temos em termos de proteção da biodiversidade e da floresta, que o Tribunal possa, efetivamente, responsabilizar o empresário por todo este desrespeito. É certo que isto é uma fase da justiça, nós nem, portanto, são situações completamente distintas. Nós também temos aqui entidades que deviam, como os senhores bem disseram, que reportaram à IMAGOT e ao ICNF, e que não obtiveram essa resposta. Portanto, nós sabemos que há essas entidades que competia também terem alguma posição ou tomar providência ou tomar diligências no sentido de, efetivamente, algo ser travado relativamente a esta questão. Contudo, porque saliento a questão da providência cautelar, porque efetivamente foi aquilo que a Câmara Municipal entendeu que deveria ser feito face a toda a situação que está a acontecer, e daí eu ter também falado, portanto, abordado a questão do embargo. Eu gostaria aqui de colocar uma questão, porque uma vez que há essa situação, e penso que poderá ser o que poderá realmente... Não é deter a atividade, porque isso nós já vimos que está bastante adiantada, a atividade que o empresário da Madeira tem estado a fazer, mas gostaria de saber em que fase é que se encontra o embargo, em que fase processual é que se encontra o embargo. Gostaria de saber se de alguma vez, em algumas das vossas posições ou exposições que colocaram, se tiveram da parte do ICNF alguma resposta relativamente ao Plano Natural de Restauro da Natureza. E em termos futuros, porque algo que se possa fazer neste momento para preservar a natureza terá que ser pensado em termos futuros, salientar que a conservação da natureza tem vindo a ser entendida como a preservação dos diferentes níveis de componentes naturais da biodiversidade, numa perspectiva sempre de desenvolvimento sustentável, e tem vindo a afirmar-se como um imperativo da ação política. E chegada aqui, parece-me que aquilo que terá que ser feito, ou terá que ser através, como os senhores ali também foram dizendo nas vossas recomendações, terá que passar por uma, efetivamente, por uma alteração legislativa. Que possa evitar, vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, que possa evitar, efetivamente, em termos futuros, que em termos futuros continue a praticar estes atos atentatórios à nossa natureza e à nossa floresta. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Partido Chega. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também esta entidade que hoje escutamos aqui, a Associação de Recuperação do Taslanal, começando, se me permitem, por saudar aquele que é o vosso trabalho e que é, de facto, um trabalho assinalável. O Taslanal devia de ser um caso de estudo, eventualmente até replicável em mais realidades, porque tem sido uma oportunidade de desenvolver um turismo sustentável que tem atraído as novas gerações e as famílias para um património que é nosso, para a Serra da Lousã, e que nos faz então aproximar dos valores verdes e ecológicos que são tantas vezes apregoados, mas depois faltam estratégias e formas de implementação em que haja uma ponderação de valores, uma ponderação daquilo que é um interesse económico, do interesse turístico, do interesse de conservação da natureza, e por isso o Taslanal é uma forma brilhante de demonstrar que é possível defender tudo isto numa ponderação e numa conservação de valores que, para mim, como conservadora, me são muito caros e que não deixa de ser alarmante ter uma entidade que nos dá conta de que está a ocorrer o oposto da conservação de recursos e quando ouvimos falar em erosão de solos, em aluviamento, em invasão de acácias, em diminuição de lençóis freáticos, os nossos ouvidos têm que tremer. E acima de tudo temos que partir para a ação e portanto não vos venho colocar nem muitas questões, nem fazer demasiadas considerações sobre o que é a Rede Natura ou sobre o que é a gestão florestal em Portugal, também não vou entrar num passa-culpas entre civicultores e organizações no terreno ou câmaras municipais, porque como alguém que tem um cargo político, eu tenho que responsabilizar as entidades políticas, e aquilo é que eu sei é que sempre que reunimos com civicultores ou com madeireiros damos conta de que se sentem abandonados, que se sentem que a sua área de negócio está cada vez mais esquecida e atacada, por um lado, politicamente, mas por outro também, todas as associações com um compromisso sério pela conservação da natureza também se sentem profundamente abandonadas. E porquê? Porque as entidades políticas que têm a responsabilidade de fiscalização, as entidades políticas que têm a responsabilidade de acompanhamento, não respondem a e-mails, não têm meios de fiscalização, não têm recursos humanos para vos apoiar no terreno, e acaba por ter de ser a iniciativa privada a dar resposta àquilo que a iniciativa pública não tem capacidade de responder. E isto seria tudo ok se não tivéssemos investimentos de milhares e de milhões de euros anualmente para uma resposta que depois não chega ao terreno. E, portanto, antes de me comprometer com qualquer alteração legislativa, porque, uma vez mais, acredito que qualquer alteração deve ser ponderada e deve ser compreendido que aquilo que é a realidade da Serra da Lousã, se calhar pode não ser transposta para outras realidades, e, portanto, não me vou comprometer para já com uma alteração, mas vou dizer que o Grupo Parlamentar do Chega está disponível para estudar e perceber o que é que pode ser feito do ponto de vista da alteração legislativa. Uma coisa é certa, tenho a missão, o Grupo Parlamentar do Chega, tendo mandatos na Assembleia da República, tem a missão de fiscalizar entidades como o ICNF, tem a missão de fiscalizar entidades como o IGAMAOT. Então eu acho inconcebível apresentarem uma tabela com e-mails e correspondências desde 2021 e, pelo que eu percebi, de 2021 a 2024 não há qualquer tipo de resposta, ou pelo menos uma resposta execuível. E, portanto, não concebo que agora venham aqui todos chorar a incapacidade destas entidades de darem respostas, mas ninguém perceber que há muito tempo também que estas entidades dizem que não têm recursos financeiros nem meios humanos para atuar no terreno. E, portanto, aquilo que nós nos comprometemos a fazer já oralmente é dar entrada num curto espaço de tempo, nas próximas 24, 48 horas, de um requerimento para chamar aqui o ICNF, o IGAMAOT e demais entidades que, analisando os documentos que nos trouxeram, nos pareçam fundamentais para perceber porque é que não respondem, se há dolo na ausência de resposta ou se é porque realmente não existe meios. E se chegarmos à conclusão que não existe meios, compete-nos a nós também, como legisladores, fazermos um esforço para dotar estas instituições de meios, porque, sinceramente, vou ser um pouco clichê no que vou dizer, chega de termos um conjunto de organizações como a vossa, que se vão repetindo e multiplicando legislatura após legislatura, e observarmos que os partidos do arco da governação apenas choram sobre o leite derramado, batem-vos nas costas e dizem muito bem, vocês têm toda a razão nas preocupações que nos trazem, vamos tentar no futuro fazer qualquer coisa. Não, vamos no presente fazer já qualquer coisa, e por isto fica aqui o nosso compromisso. E, portanto, a única questão que deixo é, realmente esta tabela que aqui apresentam corresponde então a um conjunto de e-mails que foram endereçados da vossa parte e que não obtiveram qualquer resposta?
Pelo município?
Ok, muito obrigada por este esclarecimento. Vamos então dar entrada.
Respondem depois.
Sim,
no
peço
final,
desculpa.
Está bem?
Já estou a criar aqui uma dinâmica de diálogo, peço desculpa, Sr. Presidente. Continuo. Mas, portanto, mesmo para concluir, vamos então dar entrada a esse processo e teremos todo o gosto que possam estar presentes também, que nos possam auxiliar também na execução desse requerimento para ser o mais transversal às vossas preocupações e às preocupações que também bebemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a Associação de Recuperação do Talasnal e principalmente agradeço-vos pela vossa participação cívica. Nós dizemos isto frequentemente nas várias audiências que fazemos aqui na Assembleia da República, mas de facto isto é muito importante porque o esforço que empenham diariamente para uma proteção, seja qual for a causa que as várias associações abraçam, mostram às vezes contra tudo e contra todos que nos vêm aqui transmitir informações. Não me querendo repetir, de facto isto mostra a forma como Portugal, vamos pôr assim, o nosso país, gere de facto as áreas protegidas e a forma como isto é um padrão constante de abandono das nossas áreas protegidas. Porque estamos a falar aqui da Serra da Lousã, mas podíamos falar em tantos outros sítios neste país. E é certo que as várias entidades que têm capacidade muitas vezes para fiscalizar não têm os meios necessários e, portanto, é isto que nós temos que fazer enquanto país. Portanto, se temos áreas protegidas e que têm de ser protegidas, por exemplo, neste caso em particular, eu acho particularmente inaceitável, quer dizer, a própria Câmara Municipal não sabe que estão a ser cortadas árvores no seu próprio território e depois há toda aqui as várias notícias, depois isto, estas notícias são completamente assustadoras no sentido de haver, teoricamente, dizem que tem uma autorização do ICNF, o ICNF diz que a autorização não é exatamente aquela, mas depois também não acontece nada, portanto continua-se a cortar árvores, mesmo que a suposta autorização seja, acho que para 10 hectares, se não me tiver a enganar no número que estava aqui alguns nas notícias, e afinal já cortaram muito mais, quer dizer, isto às tantas. Aquilo que me leva a perguntar, e isto também para não dizer já que será preciso ou não aqui uma alteração legislativa, eu acho que em particular, ou principalmente, nós precisamos que as várias entidades fiscalizadoras tenham meios para trabalhar e que o país, que nós enquanto país, consigamos proteger as nossas áreas protegidas, quer dizer, neste caso da Serra da Lousã, só agora é que o plano de gestão da Serra da Lousã está em consulta pública, portanto isto às tantas, a Serra da Lousã não nasceu agora, quer dizer, nós não protegemos, portanto, eu, ou seja, não estou a focar em particular no vosso caso, mas acho que é importante nós percebermos que isto é uma situação transversal a todo o país e que se nós queremos proteger as nossas serras, as nossas árvores, dito assim, de uma forma... Muito provavelmente não é só alterações legislativas que temos que ter, temos é que dar às várias entidades os vários meios, porque senão é isto que acontece, nós nem sequer sabemos o que é que está a acontecer e depois quando alguém está a desrespeitar as regras, eventualmente, eu aqui nem sequer estou a dizer que está ou que não está, mas se quando manifestamente respeitam as regras, também nada acontece. E a verdade é que o que é que acontece num caso destes? É que as árvores já foram. Portanto, isto não se recupera. Não, nós não recuperamos de um dia para o outro. Portanto, isto são casos particularmente importantes em que nós, enquanto país, temos que fazer muito mais. Portanto, da parte da Iniciativa Liberal, aquilo que podem contar é que estamos muito empenhados em perceber qual será a forma mais eficiente de resolvermos este tipo de problemas de forma transversal. E é com isto, desde já, que eu gostava de transmitir a nossa preocupação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós agora teríamos a oportunidade de ouvir também o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o LIVRE e o PAN, mas nenhum desses grupos parlamentares se encontra presente. E, por isso, eu passo de imediato a palavra novamente à entidade, para poder responder às questões que foram levantadas, a prestar aqui algum esclarecimento adicional para terminarmos a nossa audiência. Por isso, faz favor.
Relativamente às questões
para dizer-vos que foram... no máximo 8 minutos, mas precisarem mais também para não termos
para todos. Relativamente às questões que aqui foram colocadas, o que fez o ICNF... perante esta situação, é o conforme eu já disse, desde 2021, que nós fartamos-nos de mandar e-mails como associação, os que aí estão já foram depois uma fase posterior mais à Câmara, e não tivemos qualquer resposta, quer do ICNF, quer do Yamagote. Únicas respostas que eles nos davam era redirecionar os e-mails para as entidades correspondentes àquele problema, que obviamente que se diluía naquela resposta e nunca tivemos qualquer resposta para além dessas. Ou seja, eles praticamente tiveram sempre uma atitude autista perante os e-mails e os pedidos de apoio e os pedidos de fiscalização que nós, desde o início, pedimos. Relativamente à intervenção da Câmara, posso-vos dizer que o primeiro embargo judicial que foi feito em 2022... e porque ele estava a cortar mesmo na área do Telejornal, a própria Câmara, com apoio de um advogado e em parceria connosco, fizemos o primeiro embargo judicial que não foi minimamente respeitado. Posteriormente, nós reunimos com o Madeireiro e com a Câmara, em parceria com a Câmara, em que assinámos um acordo em que ele iria só cortar o manifesto de Pinheiros, que foi aquilo que, segundo os antigos proprietários disseram, que lhes tinha vendido, que só Pinheiros. O que é que acontece? Acontece, e isto também tem a ver com os meios de fiscalização do ICNF, que são poucos, nós não concordamos com isso, porque quem está na Serra da Lousã, quem lá vive, quem todos os dias faz aquelas estradas, nós vimos carrinhas do ICNF todos os dias para baixo e para cima. Portanto, não devem faltar meios de fiscalização. Agora, o problema é que, e isto nós também aqui denunciamos, dentro das carradas de Pinheiros, daqueles caminhões grandes de 16 metros, foram tudo quanto era castanheiros centenários do Soito do Telejornal, por exemplo. E castanheiros, que eu posso vos dizer, temos aqui ao lado do Parlamento aqui uma árvore muito grande, que até está presa por cabos, uma árvore muito bonita, castanheiros mais ou menos dessas dimensões, que logicamente, que neste momento não há provas, porque eles comandavam também com máquinas retroescavadoras de terraplanagem para abrir caminhos, as raízes foram à vida e as provas foram eliminadas. Quando isto se começou a falar nas redes sociais e na Vila da Lousã, e toda a gente falava, houve muitos caminhões que começaram a ir cobertos com lona, para ninguém ver o que é que lá ia dentro. Portanto, isto aqui tem muito que se lhe diga, que é mesmo assim. E atenção, que eu não estou a dizer porque estou a dizer, há muitas testemunhas que viram, e eu, por exemplo, sou uma delas, quantas vezes é que nós vamos atrás de um caminhão daqueles por aquelas ruas estreitas da Serra e obviamente que nós vemos bem o que é que lá vai dentro. Que é mesmo assim. Outras vezes, castanheiros e outras árvores, carvalhos, etc., com dimensões de diâmetro bastante grande, escondidos no meio das ramagens. Outra situação é os pinheiros, quer dizer, corte raso. Nós temos troncos de pinheiros envelhecido e obviamente que precisava de algum desbaste, não dizemos que não, só que era tanto um pinheiro com grandes dimensões como pinheiros que parecem talos de couve, passa a palavra. É verdade, ia tudo junto, sem dó nem piedade, que se calhar se tivessem preservado esses, não se teria feito a calamidade que lá está. Relativamente ao futuro, pronto, também a parceria com a Câmara e a nossa Associação de Recuperação do Telejornal está na gênese desta associação, foi criada a IGP, em que a nossa associação também pertence aos órgãos diretivos como vogal da IGP. E a nossa esperança é que também, a partir do momento em que a IGP tivesse homologada pelo Governo e tivesse saído a homologação e Diário da República, a nossa esperança é que tivéssemos uma ferramenta para impedir corte raso na área da IGP, o que não aconteceu. Neste momento também já temos o plano a 20 anos da IGP aprovado, também já está mais que aprovado, mas aí está, independentemente do plano estar aprovado, da IGP como associação de reflorestação estar aprovada, a área continua a ser dizimada sem dó nem piedade. O que é que acontece? Vai acontecer que o plano foi feito para uma certa e determinada área, não contemplando estas novas áreas de corte. E aí está, o grande problema é que estas áreas são as áreas que vão ficar acaciadas. Aliás, quem for à Serra da Olazã e for a este espaço, já vêm as acácias a crescer de uma forma espontânea e agressiva, ainda por cima com esta chuva e com este calor, um dia chove, outro dia faz calor. E o que é que acontece? Vai ser bastante complicado toda esta dinâmica do desacaciamento. Porque, e aí está, ou se faz já um plano interventivo de urgência para não deixar avançar esta situação, ou então daqui a algum tempo nós não vamos conseguir fazer nada a não ser à custa de muito dinheiro.
Sim, tem.
Só queria responder à senhora deputada. Eu também sou funcionária pública e eu não tenho essa ideia que temos falta de recursos humanos. Eu acho que estão até demais. Se calhar não estão a ser utilizados. O que falta aqui, que eu acho, é que temos muita administração pública, mas o conhecimento, a competência e a responsabilização é muito pouca, para não dizer nada. E não é isso. O próprio empresário farta-se de gabar, que faz o que quer e ameaça as pessoas. Os carros que ele traz a circular, um deles nem sequer tem matrícula. Portanto, e o seu conhecimento de alguns funcionários do ICNF, que também se admiram, que entra muita queixa e que eles fazem a circulação normal dos documentos, mas depois não sabem o que é que acontece aqui em Lisboa aos documentos. Portanto, é bom é que se averigue, se calhar, isso, o que é que se passa com a documentação, e depois isso também é uma desculpa. Eu acho que nós devemos ser verdadeiros para com os cidadãos. Eu sou da área da comunicação e acho que, seja ela qual for a verdade, nós devemos dizer às pessoas, se não têm resposta, digam às pessoas, olha, eu até concordo consigo, mas a administração pública não me dá meios, mas digam quais são os meios. Para não estarmos aqui a discutir o sexo dos anjos, quando nós sabemos que os anjos não têm sexo. Portanto, há bom que chamem as coisas pelo nome. Não é a falta de recursos. Se há falta de recursos, tem que dizer porque é que há falta e onde é que está a falta.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu não sei se tem mais algum esclarecimento adicional.
Só a última coisa. A Câmara solicitou à ICNF cópia dos manifestos, porque a única maneira de verificar e validar o que é manifestado para cortar e o que é cortado no terreno é ter cópia daquilo. A Câmara pediu por duas vezes ao CNF a cópia dos manifestos e não houve cedência da informação. Portanto, isto é grave quando se passa entre instituições. O ICNF devia dar esta informação à Câmara.
Muito obrigado. Vamos, e antes de concluir esta audiência e de vos agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e o facto de estar aqui connosco, dizer-vos que aquilo que se vai passar agora, e de acordo com as regras instituídas aqui na Assembleia da República, vai existir uma súmula, um resumo desta reunião que vai ser disponibilizada a todos os partidos e que vai permitir a cada um dos partidos tomar a iniciativa que vai entender, sejam elas iniciativas legislativas, sejam outras iniciativas parlamentares, que aliás aqui até já foram afloradas. Por isso eu acho que há aqui mais do que matéria para os partidos mostrarem serviço e nesse contexto eu dou por terminada a nossa audiência, agradecendo-vos mais uma vez todo o vosso trabalho de cidadania e sobretudo lutando por um bem que é absolutamente decisivo, que é a nossa biodiversidade e a nossa floresta. Muito obrigado e façam boa viagem de regresso. Obrigado.